Falei no começo do programa, nós vamos ampliar agora. Serbofu lança um livro em homenagem aos 60 anos de história. São 6 décadas de dedicação, compromisso com a comunidade. E a Serbofu Energia celebra a sua trajetória com o lançamento do livro Serbofu 60 anos, 60 histórias. A obra será apresentada ao público de maneira geral nesta quarta-feira, esta semana, na quarta-feira agora, a partir das 8 da noite, no Salão Paroquial São Roque, evidentemente em Morro da Fumaça. E um dos eventos, evidentemente, né, desses 60 anos incorporados nessas ações de 60 anos da Serbofu. O livro, que foi escrito pelas jornalistas Andressa Piva e Kênia Pacheco, e é com elas que nós vamos conversar a partir de agora, nesta hora aqui do programa. Como vai, Kênia? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bem-vinda. Tudo bem, Piva? Bom dia.
Oi, bom dia, Joel. Bom dia aos seus ouvintes e também a todos da Rádio Marconi.
Bom recebê-las aqui para falar do livro 60 anos de história da Serbofu, que será lançado nesta quarta-feira. É isso ou não?
É isso mesmo.
Quem começa? Kênia, diga lá.
Posso começar? Esse livro, nós trabalhamos pouco mais de um ano, né, Andressa, até a revisão, todo o processo, e ele traz a evolução, a chegada da energia em Morro da Fumaça, né, o início da Serbofu e uma coincidência com a cidade de Uruçanga, que a energia que chegou na cidade de Morro da Fumaça saiu daqui de Uruçanga. Uhum. E passou pela cidade, pela comunidade de Linha Torres, que começou por ali. E foi um dos primeiros funcionários que trabalhou nessa chegada de implantação, aprendeu com um funcionário de uma empresa aqui de Uruçanga que trazia energia nessa época. Então, essa cidade já está conectada com a Serbofu há muitos anos. Uhum. A Andressa também esteve com a gente nesse processo desde o início e tem uma vasta experiência, né? Conversou com muitos moradores que trouxeram a expansão da energia elétrica naquela época. Então, a gente pode contar um pouquinho de cada...
Claro.
Então, Joel, como a Kênia falou... Né? Nós fizemos um resgate histórico do surgimento da energia em Morro da Fumaça. Uhum. Então, a energia vinha de Uruçanga, passava em Mina Florita, linha Torres, e ia para o centro de Morro da Fumaça. Naquela época, década de 1960, eram poucas as casas que haviam na cidade, né? E foi todo um trabalho assim, de união mesmo. Por quê? Porque... Os moradores que haviam em Morro da Fumaça, que eles criavam suas famílias, tinham seus pequenos negócios, eram tudo à luz de querosene. Criavam seus filhos às escuras. Então, só à noite tinha aquela luz de querosene, aquela lamparina que guiava esses moradores para trocar a fralda do seu filho, para atender a sua criança. E as famílias eram muito grandes, né? Uhum. E também tinha muitos engenhos de farinha. E era tudo tocado à tração animal. Então, era um trabalho bem árduo, assim, né? Resgatando essa história, a gente sabe e a gente conheceu um pouco desse trabalho, desse sacrifício de todos esses moradores. Então, esses próprios moradores tiveram essa participação fundamental para a expansão, para a chegada e para a expansão da energia nas localidades. Por exemplo, Linha Torres, um grupo de moradores... Eu conversei com alguns que participaram ativamente dessa implantação da energia na localidade. Então, o que eles faziam? Eles cortavam o eucalipto, as toras de 9 metros e no meio da mata, né? Transportavam de carro de boi e eles mesmo, com paz, né, com esses utensílios que eles tinham, com essas ferramentas que eles tinham, abriam os buracos, eles pegavam essas histórias do carro de boi, colocavam, erguiam na força de braço, imagina, né? Eles faziam uma verdadeira corrente, né?
Um mutirão
para transportar essas histórias e levar até os locais que eles mesmo cavavam e erguiam esses postes. Aí tinha um funcionário da época da cooperativa que fazia aí depois a ligação... A fiação, né? Ligação elétrica. Mas eram os moradores. E não foi diferente em outras localidades, tá? Em Rio Comprudente foi assim. Eles abriam um caminho no meio da mata para fazer... Hoje tu vê o posteamento tudo às margens das rodovias, às margens das estradas, né? Naquela época, não. Eles tinham que picar a facão e a foice, abrir caminho na mata e ali... cavar o buraco e colocar. Então, trabalhavam quilômetros para levar aquele posteamento. E foi através dessa união, foi através dessa força de vontade, desse cooperativismo, desses moradores, que fez alavancar, fez expandir a energia em Morro da Fumaça. Uhum. E um pouco dessas histórias nós trazemos nesse livro, né? E os próprios presidentes, ex-presidentes que passaram pela gestão, também cada um deles teve um papel importantíssimo, foi sempre um trabalho de continuidade, sempre um trabalho de evolução, que eles puderam, né, realmente dar continuidade para que a Sermofu, hoje, 60 anos depois, seja esse exemplo de cooperativismo aqui no sul do estado.
Muito bom. Tudo isso vai estar ilustrado no livro.
Isso. O livro ele foi idealizado pelo nosso presidente Rudi Recco, né, e abraçado por toda a diretoria, por entender a importância desse registro, né, desse resgate e da evolução que a gente vive a partir, né, desses 60 anos. Aproveitando o gancho do que a Piva comentou, assim, em algumas situações era tão difícil colocar que eles demoravam, às vezes, mais de um dia para colocar o fio no outro poste, porque até as árvores ajudavam. Alguns eles deixavam assim por cima para tentar amarrar no outro dia. E no momento que a Sermofu pensou em produzir esse material e comemorar os 60 anos ao longo desse último ano, porque agora dia 13 são 61 anos, a ideia era realmente registrar toda essa mudança. Hoje, nós temos uma funcionária na cooperativa que tem mais de 30 anos de casa, a Mari, e ela relatou para a gente a importância da Sermofu para a comunidade, que ela não era menos importante quanto hoje, que tem muitos projetos sociais, e esses projetos também estão no livro, né, Andresa? Ela relata, comentei um fato ali, que as pessoas não tinham telefone em casa. Então, a importância da cooperativa na vida da comunidade já partia também daí. Hoje, tu consegue pagar energia com QR Code no Pix. Tu não precisa sair de casa, não precisa mais ir no banco, não precisa mais ir na lotérica. E naquela época, tu pegava fila para ir lá na cooperativa no dia de pagar a tua fatura. E nessa fila, todo mundo era amigo, todo mundo sabia as novidades da cidade, o que estava acontecendo. E também, o que eles acabavam fazendo? Utilizando o telefone para fazer uma ligação, para marcar um médico, para saber... receber notícia de um parente que morava longe. Então, para tudo isso, tinha integração com a comunidade. E uma das coisas que a gente traz com alguns fundadores também, né, é que cada época tem a sua fase importante. E eles, quando chegou a energia, eles tinham um certo medo. Ao mesmo tempo que a comunidade se reunia, ia lá uma turma de homens botar no braço o poste, fazer o buraco, botar o poste em pé, alguns nem queriam ter nas suas casas, porque eles tinham medo que podia pegar fogo, porque a energia era um...
Na outra época, né?
Era um bicho, né? Assustava.
Mas, ao mesmo tempo, também era comemorado com festa, quando era, pela primeira vez, acesa uma lâmpada.
Olha só.
Eles puderam... podiam comprar, puderam, né, na verdade, comprar a geladeira, porque até então, imagina, as famílias que abatiam os suínos, os bovinos, não tinham como guardar aquela carne, armazenar. O que que eles faziam? Faziam charque, salgavam aquela carne, guardavam na banha do porco, né? Então, a partir do momento que tu consegue, que a energia chega na tua casa, chega o progresso, chega o desenvolvimento, chega o conforto. Uhum. Era uma festa só. Então, eles começaram... muitos falaram que a primeira aquisição deles foi comprar o rádio, né, ligado à energia, e comprar a geladeira. Né? Era, e o ventilador.
Uhum.
Tá? Porque era muito quente também. Né? Então, era isso. E falando nessa questão do rádio, tem um entrevistado, um personagem do livro, que ele é um comerciante. Ele saiu do interior de 13 de maio, porque não tinha energia lá ainda, nessa comunidade que ele vivia. E ele veio morar em Morro da Fumaça. Morro da Fumaça abraçou ele, né? Faz mais de 60 anos. E ele veio atrás da energia elétrica. Por quê? Porque ele queria instalar a oficina de conserto de rádio.
De rádio.
Ele tinha uma profissão, mas ele precisava de energia. E foi assim que ele fez a sua vida em Morro da Fumaça. Ele chegou em Morro da Fumaça, implantou a sua oficina. E até hoje, mesmo aposentado, quando precisa consertar algum rádio, ele ainda é procurado, né? Ele é conhecido como Seu Valdemar do rádio, né? Seu Valdemar da loja, né? Ele também é uma das pessoas que a gente teve o prazer de contar a história.
Vai ter o depoimento dele no livro.
Tem.
É muito provável, Viva, que algumas, se não muitas pessoas que vão ter acesso ao livro, especialmente de mais idade, vão se identificar muito com as coisas que ali estão, né? Viveram, se não na totalidade da época, mas se aproximaram daquilo ali, né?
Eu entrevistei, na verdade, a família de um dos primeiros funcionários da cooperativa. Esse que aprendeu com o senhor aqui de Uruçanga a fazer as primeiras instalações do fio que levava energia. Era do seu Elino Panhã, de Morro da Fumaça. E os filhos contaram que eles se ajudavam o pai desde criança, porque a principal atividade dele era ligar e desligar a luz do poste na rua. Uhum. Então, na rua 20 de maio, poucos postes ainda, ele tinha 3 filhos e cada um tinha um bambu com um preguinho na ponta para ir lá ligar e desligar, como a gente faz com a lâmpada em casa hoje. Uhum. Então, 6 da manhã, todo mundo de pé desligando a luz da rua. E 6 da tarde, todo mundo junto lá, acendendo a luz para os moradores ter luz na rua, uma das primeiras ruas a ter energia elétrica na cidade. Então, acho que cada associado, cada consumidor da cooperativa que conseguir acompanhar essa história, ler, vai ter muita novidade, muita coisa boa para saber dessa evolução, de como é que era naquele tempo, porque hoje a gente tem tudo na palma da mão, né?
Isso.
No celular. Então, tinha funcionário que andava de moto e levava a escada no braço para poder chegar no serviço e ligar e religar uma luz numa casa. E hoje, a equipe Sermofu trabalha com muita segurança, muito melhor equipada, e hoje eles têm... para fazer esse contraponto dos caras que se juntavam numa turma para botar o poste no chão, eles têm um caminhão com controle remoto e eles conseguem chegar no poste sem a escada, no cestim, com segurança, com uma qualidade bem maior, bem diferente.
E o tempo resposta, né? É muito rápido também. Antigamente, dava os temporais, como era tudo posteamento de madeira, dava uma ventania, derrubava os postes, ficavam horas, às vezes até dias sem energia. Uhum. Hoje dá uma tempestade e a gente não fica mais sem energia, né? Raramente acontece alguma coisa. É muito rápido isso.
A data do 13 de novembro aleatório, ela é...
É o dia do aniversário da Sermofu, que completa 61 anos nessa quarta-feira. Então, o livro ele traz toda a programação dos 60 anos, todos os eventos, todas as ações feitas nesses 60 anos, né, do ano passado para cá, também estão eternizadas no livro.
Muito bom, vai ser nesta quarta-feira,
Às 20 horas, no Salão Paroquial São Roque, ali na Igreja de Morro da Fumaça.
Fica o convite, evidentemente, para, especialmente para os associados, mas de maneira geral, que prestigiem, né? A partir das 8 horas da noite. E eu estava observando aqui alguns detalhes, porque além da questão, das questões técnicas e tal, tem todas essas histórias aí que a Pivi citou desse senhor, né? Que eu imagino que é um dos tantos exemplos que vai passar durante, que tem no livro, não, Andressa?
Nossa, são muitas histórias. E teriam outras tantas para contar. Mas, assim como toda publicação, a gente tem uma limitação, né? Mas, com certeza, todos os associados têm forte participação, total importância. Todos eles, cada um, tem a sua contribuição na história da Sermofô.
Uhum.
Essas 60 histórias são algumas delas. Se fôssemos escrever outros livros, com certeza outras histórias bacanas iriam surgir. E foi muito importante a nossa participação, porque também a gente conheceu um pouco da história que a gente não conhecia. Né? Tem relatos que fez eu voltar ao tempo dos meus avós, dos meus pais, coisas que a gente não pegou. Algumas alcançou, né? Mas mesmo assim, já nasci na época que tinha energia, né? Mas a gente fica imaginando quanto trabalho passou essas pessoas mais velhas, né? Às vezes a gente reclama, e às vezes reclama sem fundamento, né? Porque eles foram persistentes, eles foram determinados e eles foram muito importantes. Os próprios empreendedores, que também constam nessas histórias, né? A gente conversou com alguns empresários de Morro da Fumaça, empresas com mais de 50 anos de fundação, e a gente traz essa evolução deles também, acompanhando esse progresso da energia elétrica. Na época que eles começaram, né, que eles dependiam de bateria e tal, que não tinha energia, como era o trabalho e como eles conseguiram expandir com a chegada de energia. O próprio setor cerâmico, né, ali no auge da década de 70, que foi o boom em Morro da Fumaça, que surgiram muitas empresas, todas elas, com certeza, tiveram essa importante influência por conta da energia que chegava.
Uhum. Muito bom, a gente fala muito hoje sobre a internet, não consegue viver sem internet, é verdade, mas não esqueça que para a internet girar, precisa de energia, né? Então a energia não tem a menor dúvida que é prioridade. Como as pessoas vão ter acesso ao livro? O ouvinte pergunta aqui.
Quem tiver lá no evento,
tá,
vai ter um número disponibilizado para os presentes.
Certo.
E aí depois a cooperativa, ela não tem condição, na verdade, de entregar para todos os associados,
certo,
né? É uma obra um pouco mais cara. Ela foi produzida com o apoio, né, da Sermofu, mas também de algumas empresas parceiras. Uhum. Então, é importante participar. Quem estiver lá, com certeza vai ter oportunidade de ter acesso ao livro.
E ali o livro também vai ser entregue em escolas, bibliotecas, né, para ficar de acervo e também de fonte de pesquisa.
Muito bom.
Esse livro ele foi produzido e planejado também pelo Cláudio Fernandes, que é um publicitário da Agência Integral,
uhum,
que atua na assessoria da prefeito da Sermofu, e tem a direção de arte do publicitário Felipe Bortolotto. Então, o que a gente... Muitas fotos nós produzimos, muitas fotos a gente buscou de arquivo. Então, todo esse trabalho para a obra está pronta hoje, além, né, de todo o empurrãozinho que o nosso presidente Rudi Recco vinha nos dando sempre. A equipe trabalhou em conjunto, com muitas reuniões, muito foco para poder estar lançando ele na próxima
quarta-feira. Inclusive, o Rudi participou de algumas entrevistas, foi junto conosco, né, em vários entrevistados, fez questão de acompanhar também.
Ele tem uma história muito conectada com a Sermofu, porque o pai dele foi fundador.
Uhum.
E ele era criança, ele ia levar, eu conto isso na biografia dele, enquanto presidente hoje, o irmão também era fundador. Então, a família trabalhava nessa turma que colocava o poste, e o Rudi criança ia com a mãe dele levar café lá na mata, lá na roça, né, onde eles estavam lá no meio do mato, para levar a comida, levar o almoço. Então, saía com a marmitinha, com a mãe dele, criança. Então, ele já tinha essas lembranças. E sempre teve essa conexão com a cooperativa, até hoje ser o presidente que teve a ideia de buscar e resgatar esse, essa história no livro.
É, teve praticamente um ano de construção.
Um ano de construção.
Muito bom. Tudo isso para dizer que a Sermofu Energia lança, né, apresenta o livro na próxima quarta-feira, depois de amanhã, no Salão Paroquial São Roque, a partir das 8 horas da noite, Sermofu, 60 anos, 60 histórias. Na nossa conversa, você sabe que no rádio é um pouco rápido, mas já deu para perceber o que as histórias, as 60 histórias que serão contadas no livro e que será apresentado oficialmente no trabalho, né, a partir de quarta-feira. Eu preciso agradecer aqui a presença das jornalistas Andressa Pivo e Kênia Pacheco. Obrigado, Kênia, pela presença.
Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E quero aproveitar, então, mais uma vez para convidar os consumidores e associados da Sermofu para participar desse momento com a gente na quarta-feira ali em Morro da Fumaça, a partir das 20 horas, no Salão Paroquial.
Muito bom. Piva, muito obrigado. Leva um abraço a todos lá da Sermofu e parabéns pelo trabalho.
Obrigada, Joel, pelo espaço. E esperamos vocês lá.